Estamos oficialmente ao vivo. Hoje bater um papo aí com o pessoal da 4Ride, aquele papo relax aí sobre o compartilhamento de moto, como funciona, pra quem que é e tudo mais. Só esperando aí eles entrarem que daqui a pouquinho já começamos aí toda essa conversa com o pessoal aí da 4Ride. Já entrou aí. Vamos convidar aqui o pessoal da 4Ride para entrar, go live. Também já mandei aqui, então vamos ver. Opa!
Tá me ouvindo aí, Foster?
Tô te ouvindo, tá me ouvindo aí?
Perfeito.
Deixa só... Pera, que falta também aqui.
Que...
Opa! Oh, agora sim, hein?
Que chique isso, hein?
É, olha só, cara, live com três pessoas aí. Muita informação que vamos ter hoje. Só
muito
ajustar
moderno,
aqui,
né?
Que agora... É, pô, você vê, né? É o padrão 4Ride aí, né, cara? Pô.
Nunca tinha visto, virou Zoom agora esse negócio.
É, cara, a primeira que eu tô fazendo assim com três pessoas, dá pra fazer até quatro, né? Mas, pô, fica legal, fica bem interativo, né? É, vamos ver, cara, acho que vai... O pessoal já tá perguntando se tem sorteio.
Tem, nós vamos fazer algumas palavras-chave durante a conversa, quem for anotando, no final a gente sorteia.
É, vai ter chamada no final pro pessoal ficar esperto aí e entender direitinho, né?
Seis palavras-chave durante a nossa conversa.
Não, vai ter que contar quantas vezes o motor da Harley passou no fundo da conversa.
Boa.
Caraca, hein? Cara, mas
só
então, pro pessoal aí que tá entrando agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o compartilhamento de motos, como funciona. É, para você que já deve ter visto aí no meu Instagram, ou também no Bikers Life aí, a matéria sobre a 4Ride, até a gente fez uma matéria aí quando comemorou 3 anos aí, né, de existência. É, tá indo pro quarto agora, né, já que já estamos no... vai ter o segundo Salão Duas Rodas, né, que foram 2 salões atrás aí que começou. É, então, pessoal, acho que todo mundo já tem uma noção aí do que é a 4Ride, então acho que é legal a gente falar, assim, alguns pontos específicos, assim, né, digamos. É, um deles, eu acho que o principal é o perfil, assim, de quem participa desse compartilhamento de motos, se é aquela pessoa que viaja muito, se é aquela pessoa que não consegue rodar todo fim de semana, por exemplo, né? Que tipo de pessoas aí que vocês veem como o público-alvo de vocês aí?
Cara, essa é uma pergunta legal, Gui, porque lá no começo a gente imaginava um público, né? E agora quase 50 clientes passaram pela 4Ride aí, estão e passaram, né, na quantidade toda das pessoas aí. E eu acho que a gente consegue ter uma noção mais próxima de quem que é o perfil, né? E muito próximo daquilo que a gente imaginava, assim. Então, acho que tem alguns perfis bem distintos, e isso é importante nas conversas todas que a gente tem com os interessados. E a gente fala para quem que isso é, para quem que isso serve, para quem que isso atende, né? Então, acho que o perfil principal aí é pessoas que não andam muito com a moto, tá? Eu acho que esse é o ponto principal aqui, que saem eventualmente, não é aquele público que consegue andar toda semana, que eu acho que é a grande minoria, né? Que até a gente que trabalha com isso sabe que não dá para sair toda semana.
Então, sim, exatamente.
Saio todos os finais de semana do mês. Cara, de quem tem moto, isso é uma minoria absoluta, assim, tipo. Então, acho que quem anda pouco na moto, né, principalmente, assim, e sai uma vez por mês, atende esse período, acho que esse acaba sendo o público principal. E a gente acabou criando um outro público, que é interessante, sendo pessoas que curtem variar motos. Então, ele tem uma moto dele já na garagem, né? Seja ela de todos os tamanhos aí, de todos os modelos, e ele buscou uma segunda moto, que não faria sentido ele ter duas, três motos na garagem lá, né? Então, ele vem na segunda moto, ou na terceira moto, para o compartilhamento. E aí, uma semana por mês, mais do que atende, ele ainda tem a moto dele na garagem lá para para quando ele quiser andar, que acaba saindo menos do que a compartilhada, em geral, que é legal. A gente tem algumas. Você tem aí, né? A Fênix você não vende, né, cara? Então,
Não, vai ficar para sempre aqui.
por menos que você ande nela, né? A moto que você acabou customizando, tal. Então, você tem uma situação diferente, mas você anda com outras N outras motos aí que você poderia ter. Então, essa questão do público aí, acho que esses perfis são dois perfis interessantes. E surgiu um terceiro perfil, de uma pessoa que acaba usando a moto, nem usa todo mês, mas faz uma viagem longa por ano, por exemplo, né? Então, ah, pô, eu vou ter uma moto, vou comprar uma moto só para fazer uma viagem por noite, por ano, né? Então, ele vem para o compartilhamento pensando nessa viagem que ele vai fazer anual, e no final ele acaba andando uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, né?
Vai ficar zoando.
Agora foi informada a Fênix, então. Então, a pessoa vem buscando. Ela vem buscando aí uma viagem longa no ano, mas acaba por andar na moto mais vezes, né? Então, organiza outras viagens aí. Então, esse
Tem
é um perfil.
uma
Hã?
consideração importante, né, que assim, uma das características que a 4Ride construiu é experimentação e diversidade entre os modelos de moto, sabe? Tipo, às vezes a gente tem um você que era tem um perfil de 100% Harley, tinha até então, e agora quando você está andando com outras motos, você está tendo outras experimentações, você vem sentindo que, cara, moto é moto, né? Moto é duas rodas, assim, você tem que andar. Você pode
Certeza.
ter a sua paixão, mas se você abrir um pouco sua cabeça, você vai andar com outras motos por algum final de semana que for, você vai curtir. Eu lembro, muito tempo atrás, tinha um mecânico que ele falava para mim: Marcão, cara, moto que importa é que seja duas rodas, não importa a cilindrada, não importa modelo, é duas rodas, bicho. Se é mobilete, se é Harley, se é BMW, não importa. Quem gosta de moto, gosta de moto. Acho que nos últimos tempos isso tem sido bastante questionado pela polarização, né? Ah, só BMW, só Harley Davidson, só Kawasaki, só Speed. E a gente consegue trazer para os clientes essa diversidade. Isso é muito legal. Tipo, a gente entende que.
É legal ver eles mudando de opinião, né, Marcão? A
Sim.
gente vive isso na pele assim.
Assim, eu mudei de opinião, né? Eu até então, até a gente construir, até construir a 4Ride efetivamente, eu não tinha experimentação, não tinha nem vontade de andar em outras motos. Ah, eu tenho meu perfil de moto que eu gosto principal e não quero outra. E com a 4Ride, na verdade, minha cabeça expandiu muito, assim, em todos os sentidos. Saber o perfil de cada moto que eu vou usar, o que é melhor para viagem para mim, o que é melhor. E respeitar muito isso, né? E a 4Ride é muito doido, que a galera, tipo, pouco importa, quando a gente sai com os clientes, pouco importa qual moto que ele tá andando naquele momento. Ele quer estar junto com a gente e rodar com a gente. É muito legal isso, sabe?
Exatamente. Só passando aqui rapidinho, ó, o pessoal tá entrando aí. Boa noite a todos. Parmegiani, Zanoni aí, grande
Oh, aí sim.
instrutor aí de moto velocidade, de moto habilidade, né? O pessoal da Chaser aí. Quem mais? Tem um monte de
Boa.
gente aí que entrou. Luiz sobre duas rodas. Esse aí gosta de viajar de moto também. Esse é o que sempre fica me desafiando nos
Ele concorda
quilômetros.
contigo, é que ele ganha de você todo ano aí em quilometragem, né?
Eu ganhei no último, mas deu sorte, hein? Deu sorte. Não, e ele tava me falando que a meta dele era 50 mil quilômetros por ano. Eu falei, cara, isso daí nem se eu tenho que rodar 1.000 por semana, praticamente, quase. Não vai dar.
Tá rodando tanto só.
O Bitec acabou de entrar aí também, cara. Quem tiver alguma pergunta, pode ir falando que ou a gente responde aqui, ou a gente conta lá no final. A gente vai vendo como é que é. Mas, cara, uma das curiosidades aí que eu tenho com vocês aí que lidam com isso direto, como vocês lidam com alguns perfis aí que tem que é aquele que é o ciumento, que não quer dividir a moto com ninguém, ou o extra cuidadoso, assim, que quer ficar olhando, tipo, cada risquinho, assim, que talvez aparece na moto, ou aquele que gosta de ter a moto na garagem, mas de vez em quando ela não sai de lá, né,
Eu vou
cara? Cara,
contar um
isso.
caso. Deixa eu contar um caso essa semana aí que passou. Exatamente disso. Estava conversando com um cliente que era prospecção e ele falou assim: cara, É muito legal o projeto, é muito legal a empresa de vocês, a estrutura e tal, como vocês estão trabalhando, mas eu sou muito ciumento. Eu falei para ele, cara, a gente é muito mais ciumento que você, fica tranquilo. O cuidado que a gente tem com as motos, e isso óbvio, vai inspirando confiança, a gente vai passando confiança, né? À toa que a gente está na 18ª moto, o cliente acaba confiando esse detalhe, esse cuidado para a gente, né? Porque assim, as motos não saem de lá sem nada. Aí o cara ficou assim, mas como assim? Cara, nossas motos têm histórico semanal de manutenção. Quem faz qualquer manutenção semanal nas motos, né? Aí ele ficou meio pensativo e tal, falou, nossa, é verdade. E os outros todos têm esse mesmo cuidado, porque por fato de ser compartilhada, não significa que é uma, que é tipo, ah, de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente
Você
brinca
ainda é
que
dono da moto, né, cara? Tem que lembrar isso. Você é dono da moto, não é uma moto alugada, alguma coisa assim, né?
Não,
Mas isso.
cara, e é fato que todo mundo se sente dono da moto. É isso, e é dono, né, de 25%, mas
Sim, é.
assim, ele se sente dono de 100%.
E
Porque
tem
a
caso
hora
de
que
ciúme também, hein? Tem caso de
tem
ciúme.
ciúme também. Mas eu falo assim, o interessante é que quando ele pega na garagem, é como se ele estivesse pegando a moto na garagem dele. A diferença é que ela pode ter rodado um pouco entre uma vez ou outra, né?
Sim.
Então as pessoas andam, mas a moto é dele, então ele quer. A gente deixa essa moto pronta para rodar. Cara, o cara que é cuidadoso, a gente tem sócio aí. Eu não sei se o Henry está prestigiando a gente na live, mas o Henry vai ele tem duas, ele tem uma Harley dele, tem uma compartilhada com a gente. Ele volta com a compartilhada mais limpa do que saiu da garagem. Pô, o cara lava no cabinete, né? Então, assim, ele curte essa brincadeira de lavar a moto, tal. Cara, ele leva para casa e lava a moto, né? Ele cuida da moto. Então, a gente diz aí que são quatro pessoas e uma empresa cuidando da moto, né? São quatro donos olhando. Ó, tô com barulhinho ali, eu senti que o guidão tá um pouco estranho e tal. Então, sempre que a moto volta para a gente, tem um comentário do sócio. A gente anda com a moto para sentir se tem alguma coisa diferente. Então, cara, a moto tá sempre muito bem cuidada. A gente já vendeu moto aí com 50 mil quilômetros. E a pessoa que comprou, eu encontrei com ele há uns meses atrás. Ele comprou agora no começo da pandemia do ano passado, já tem um ano. Ele já botou mais 20 mil. A moto tá zero, cara. Zero, zero. Ele falou, cara, a moto não dá nada, não tem problema nenhum. Porque ela foi feita a manutenção direitinho, troca de óleo intermediário. Então, a coisa do cuidadoso é um pouco mais você se desprender de ter uma moto compartilhada do que, né, acaba sendo um pouco uma desculpa aí, vai. Porque, cara, as motos não têm problema. As motos são zero, sempre zero. Estão super bem cuidadas, né? E o ciumento, cara.
Já teve caso de
Sempre
ciúme
tem, a
mesmo.
gente tem ciúme. Eu tenho ciúme de todas as motos da 4Ride e elas não são nem minhas, né? Tem algumas que a gente tem
Tem
mais.
que o ciumento tem que usar a regra do que os olhos não veem, o coração não sente. A semana que não tá com ele, ele não se preocupa com a moto.
Não.
Deixa ela. Se ficar olhando para o que ela tá fazendo, vai ficar com ciúme mesmo, né? Então assim,
Esse é um ponto, assim, até para evitar que as pessoas sofram com isso, a gente, cara, entende isso e faz muito sentido, inclusive, né? As motos não tem nada de 4Ride nelas, não tem um adesivo do que é da
não.
4Ride, ela não tem nada dizendo que ela é da 4Ride. Quem fala que é compartilhado ou não é o sócio, se ele quiser falar. Se ele não quiser falar, ele que tiver quatro cotas de moto e cada semana ele quiser aparecer com uma cota de moto, cara, é uma situação dele, a gente não interfere nisso, né? Então, a gente não divulga a placa da moto no, na, na, quando a gente tira as fotos das motos. Então, é uma situação assim. O ciumento, ele sente que a moto é dele e que ele tem quatro para dar. Ele tem cliente com três fotos, né? Então, ele fica trocando de moto e ele tem três motos, cara. A gente cuida para ele. Então, cara, objeções, né?
Só passando aqui, ó, já tem duas pessoas aí que falaram da Panamérica ir pro acervo da 4Ride, hein, olha só.
A América
Já
está
tá
no
na fila,
fundo
já.
total. Chegou, a gente vai comprar. A gente tem algumas motos que estão nessa situação aí, né, Gui? Até a gente vai antecipar um papo aí, mas assim, já aproveitando a Panamérica, a Africa Twin, a 1100, a gente já tem quatro cotas vendidas dela da DCT. Ainda nem chegou a moto, já tem quatro pessoas na espera já. A Multistrada V4, né, também chegou, já está vendida, assim, tem as quatro cotas vendidas. E se tiver mais gente interessada, a gente compra duas, não tem problema. E a Panamérica é uma delas, que a gente quer a moto e vamos. A gente, assim que sair, a gente vai botar no acervo. E elétrica também, hein? Vai ser a novidade.
É,
Vamos
pô.
ver.
Só, ó, uma pergunta aqui do Luiz, que eu acho que é interessante, só que a gente estava meio nesse tema aí também. Como que é a lavagem, a questão de lavagem para entrega? Porque, por exemplo, vamos supor, o cara tá com uma Big Trail, daí ele pega um off-road, alguma coisa assim, suja ela inteira, como é que acontece aí?
É, cara, essa é uma preocupação que assim, a gente vai entregar, a gente entrega a moto para todos os sócios, lavada de tanque cheio, tá? E aí a opção dele, ele devolve para a gente com tanque cheio, obviamente, e se ele quiser levar para lavar alguma coisa do gênero, ele pode, ou a gente tem a lavação na garagem, né? Dentro da garagem, que é terceirizada, a gente lava a moto e terceiriza e só repassa o valor da lavagem para ele. Então, ele não precisa se preocupar nem com isso. Ele pega a moto, roda, devolve do jeito que ele rodou, suja, a gente vai
Entendi.
lavar a moto, o próximo sócio vai pegar ela limpa de novo e com a corrente lubrificada quando tem corrente. Se precisar trocar uma pastilha, a gente vai trocar a pastilha. E então, assim, ele não se preocupa com nada, ele pega a moto e roda, tá?
Ó, o Luigi também, o Luigi, que é amigo meu, ele vendeu a Harley dele aí recentemente, porque ele parou de andar de moto, né? E tá falando que ninguém quer comprar minha moto, mas ele tá perguntando do seguro aí também, porque eu tava até falando com ele de moto, a gente tava falando inclusive da Versys, de outras motos aí também, né? É, como é que funciona a questão de seguro? O seguro é dividido por todo mundo, pelo que eu sei, né?
Sim, as motos todas têm seguro. A gente trabalha com duas seguradoras que entendem efetivamente o que a gente faz, né? A questão do compartilhamento aí. E então, as motos têm seguro total, cobertura Mercosul, tá? Com seguro contra terceiros, ou seguro completo. Duas seguradoras grandes do mercado. E então, não tem problema nenhum. Ele é dividido pelos quatro sócios, tudo direitinho, tá?
A gente frisa que é assim, ó, não é auto seguro, para que o cotista tenha segurança de estar trabalhando com as melhores seguradoras, né? Quando se fala em auto seguro, ah, tem um pool, a gente tem dinheiro, não. É a seguradora que cumpre regras e normas, inclusive para o lado bom e para o lado ruim, em todos os sentidos. Tipo, paga a FIPE sem choro, se tiver problema, e assim funciona. Tem a questão de toda. As motos são compradas zero e elas estão dentro da garantia. Então, se tem algum problema durante a garantia, quem resolve é o fabricante. Inclusive com problemas, quebrou no meio do caminho, teve um pane de painel, sei lá, qualquer coisa que aconteça com a moto zero andando. A gente dá o suporte, quem vai buscar, a gente apoia o tempo todo. Então, assim, além do suporte da seguradora, a gente está o tempo inteiro antenado, né, com o que está acontecendo. Tem que estar tá acompanhando o cotista aí, o nosso cliente, o tempo todo. É, 24 horas aí por dia, quando o cara tá com a moto, não tem jeito. Moto a gente sabe que moto é risco, e se não tiver seguradora boa, perde dinheiro. Então a gente é um trabalho que o Gustavo fez bastante tempo já com as seguradoras para ter essa segurança, sabe? Tipo, cara.
É que é um negócio bem inovador, assim, né? Tipo, na questão de motociclismo, então tem que ter todo esse trabalho, né?
É, não
É só um
existe.
negócio aqui, ó. Pode falar, desculpa.
Fala aí, fala aí.
Não, beleza.
Não, só para aqui que a Bruna, pilota de flat track, aí entrou também. Só para ela, só
Legal.
pedir para explicar um pouquinho o negócio das cotas, se puder passar assim bem rapidinho. É, o pessoal também que não sabe, tem matéria aí no Bikers Live, tem vídeo lá no meu canal também. Mas se você falar assim rapidinho, só por cima, para o pessoal entender também, o pessoal que está chegando agora e ainda não conhece muito a 4Ride.
Gui, deixa eu só fazer uma observação pro seu camarada que tá sem moto aí. A gente vai entrar com a Fat Boy. Tem a Fat Boy, tem duas cotas Fat Boy, mais uma a gente coloca para
A Fat
dentro.
Boy é uma boa, hein?
É, então. Estamos na fila aí. Então, não, tá quase fechando já. Então, para ele que tá aí sem moto, vamos para dentro. Você vai, Gu? Vai, ó.
Bom, para responder para a Bruna aí, cara, assim, ó, de forma mais simples possível, a gente pega uma moto, divide por quatro pessoas, cada uma tem 25% da moto e usa 25% do tempo, né? Então, pergunta que não
Deixa
dá.
eu vou dar um argumento para ele, eu vou dar um argumento para ele, fica tranquilo.
Guarda essa pergunta aí, que essa é a melhor de todas hoje.
Essa é a melhor.
Ó, só botar, é uma reunião só, já está resolvido isso aí. Então, 25% da moto para cada um. Por que esses 25%? Porque cada um tem 25% do tempo com ela, né? Que dá aproximadamente uma semana por mês. A gente fez pesquisa lá no início e tal, isso é a grande maioria dos motociclistas usam uma semana por mês, um final de semana por mês, né? Difícil, cara. Tem gente que usa, óbvio, não tô generalizando, mas assim, tô falando em estatística. A maioria, né? A gente vê em quem acompanha a concessionária, você vê o mercado de moto, quantidade de moto 0 km sendo vendida depois de 2 anos, pouquíssimo rodada. Então, você deve ter amigos, eu tenho, o Marcos tem. Quem está assistindo tem um monte de amigo que ou já teve moto, ou ele mesmo já tem moto e não anda, né? E quando vai andar, não tem bateria, e aí só passa nervoso. Então, acaba tendo um perfil, né? A gente divide a moto em 4 pessoas e cada um usa uma semana. A gente divide todos os custos da moto, só a manutenção, que é dividido proporcional por KM. A gente tem sócio que pega numa sexta, no sábado e anda 2.000 km no final de semana. E tem sócio que pega e anda 100 km. Então, a manutenção é proporcional por KM rodado. Não é dividido por igual. Tá?
E daí,
É, só
depois de 2 anos,
complementando.
vende a moto, né? E quando vendeu a moto, divide de volta, né?
Só
É isso.
complementando aí que a Luzia perguntou, divide tudo por quatro. Na verdade, não. O KM, ele é a manutenção, como o Gustavo falou,
Isso.
frisando, é por KM rodado. Quando você retira a moto, a gente faz um checklist. Além de fotos, enfim, tudo que é básico no checklist, marca-se o KM. Quando volta, marca o KM. Ao final do período que a gente vai fazer manutenção, por exemplo, 10 mil quilômetros, você paga pelo KM que você rodou. Se você rodou 1.000, você paga 10% sobre o valor gasto. Tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu só não perder aqui, porque tem um menino que eu acabei descobrindo aqui no meio das nossas conversas, o Fernando Regis 10, colocou: bora jogar basquete. O Reginho jogava basquete comigo há bastante tempo atrás, lá no Pelezão, lá em Pirituba. E a gente se encontrou no evento do. A gente se encontrou no evento das duas rodas. No igual das duas rodas lá. E aí a gente bateu um papo e ele falou que ele conheceu a gente através de você no Go For Ride. Aí, puta, ele entrou aí, só bateu um
Ele
papo.
que furou, ele ia pra canastra, furou de
Isso,
última
é.
hora aí, furou,
Exatamente,
furou, furou.
foi ele. Em maio ele pode ir, hein? Depois a gente fala disso, mas em maio ele pode ir.
Isso
E
mesmo.
daqui a pouco a gente fala também dessa questão de quilometragem, a gente toca aí em alguns pontos o que que você pode fazer com a moto, o quanto você pode viajar com ela e etc. Mas Quer falar da pergunta que eu convence minha esposa?
o Luigi, ele mandou duas assim, ó. Qual o critério para troca de moto, tempo e quilometragem? É só por tempo, né? Porque depois de 2 anos vocês trocam a moto, né? Quando acaba a garantia, vocês trocam? Tem algumas exceções que a gente falou lá um dia, que era o um negócio da XADV, lá alguma coisinha, mas o padrão é isso, né? Pelo que eu sei, né?
O padrão é garantia. Agora as motos da BMW, tanto a BMW quanto a Honda, são 3 anos de garantia, né? E algumas marcas permitem garantia estendida. Então, Ducati permite, a Triumph agora tem um plano de garantia estendida. Então, a gente pode acontecer de algumas eventualidades. A gente pegar uma moto com 6 meses de uso aí, muito nova, para economizar na compra, inclusive, colocar uma garantia estendida e ficar um pouco o contrato. Então, a gente fica com essas motos 2 anos em geral, durante a garantia. Enquanto não tiver garantia, a gente pode ficar com a moto.
E aí, no final de
E
2 anos, vende e
Dois anos
divide o
vende
valor de.
25%.
Isso, valor de 25% com cada um dos sócios aí. Aí o
E o
critério para
Luigi, ele.
compra, só para completar, é
Caramba,
assim:
fala aí.
a gente sugere sempre algumas motos e sempre vão surgindo motos no meio do caminho. Isso é muito flexível, assim. Ele está numa cota e quer comprar a segunda cota. Pô, beleza, faz parte do perfil. A gente tem cliente com isso, né? Hoje a gente, nossa proposta aqui é contar, falar de perfil. A gente tem perfil de cliente com mais uma cota. Ou que usa a 4Ride como segunda opção, segunda moto. Ah, o cara investe lá e tem uma moto dele que ele roda toda hora, mas ele quer ter uma moto totalmente oposta. Tipo, a gente tem cliente que tem GS 1250 Adventure e tem Rocket. Então, tipo, a dele é a GS 1250, mas aí a que ele compartilha com a gente é a Rocket. Então, tipo, ele quer ter perfil diferente de moto, e para momentos diferentes, né?
É, tipo, e putz, as duas máquinas também, né? O cara que tem a cota da Rocket, tem um negócio, cara, curte máquina mesmo, né?
Cara, já
Mas
ligou o
olha.
cara pra gente, ó, rapidinho. Ligou o cara pra gente que tinha seis motos. Falei, eu tenho seis motos. Cara, você tem seis motos, quer mais?
Pra que você quer mais uma cota, né?
Não, o pior é que
Que
minha cabeça vibra,
o mês dele tem 7 fins de semana, é isso, né?
Minha cabeça dá bug. Quando o cara fala que tem seis motos, eu penso em 24 cotas. Aí eu falo, cara, como que não, Bruno?
É bem
E
por aí.
aí, qual que é respondendo o Luigi aí, como que que você ia falar, como que faz para convencer a esposa aí?
Cara, você vai ter. Ela vai ter 3 finais de semana para ela. Um só para moto. Então ela vai saber exatamente o final de semana que ele vai sair com a moto. Os outros três, bicho. E eu tô brincando, né? Mas não é só. E é perfil de cliente também, tá? Porque às vezes o cliente ele chega na gente, isso também a gente entendeu durante o período. É mais saudável para a família, é muito louco eu vou falar, mas é mais saudável para a família quando o cara tem compartilhado, que ele fala assim: ó, eu vou sair quando o cara é casado, tem filho e tal. Ele fala assim: ó, eu vou sair tal final de semana de maio com a moto, e no tal final de semana de junho eu também vou viajar com a moto. O planejamento da família fica mais legal, porque não fica aquela coisa de, ah, você vai hoje? Ah, você não vai? Você cria um compromisso que facilita, que evita problemas familiares, e é verdade, isso é depoimento de cliente. Ele fala que o cliente falou isso, a gente brinca, mas é verdade. Ele acaba ficando mais planejado e acaba tendo menos dificuldade de convencer a mulher de que ele tem que sair com a moto. Ah, pô, já tenho uma
Entendi.
moto. Eu tenho, quer dizer, eu tenho 25% de uma moto, tenho uma semana para usar, você não vai deixar eu usar? Aí, tipo, alivia. De verdade, isso é fato, tá? Agora, se a mulher dele não deixar com esse argumento que ele vai ter 3 dias de semana com ela, não, aí, deixa
Eu acho
quieto,
que
deixa quieto.
conhecendo o Luigi como ele é chato, ela ia querer que ele comprasse quatro cotas para ele não ficar em casa, entendeu? Todo fim de semana tem que procurar aí fora. Mas
Eu acho que uma coisa importante aí, Gui, para citar, a gente fala, né, o cara, avisar a família e tal, assim, por algum motivo que a gente ainda não conseguiu entender, né, e não existe qualquer restrição para ter cotas aí, tipo, né, lógico, homem, mulher e tal, a gente só tem clientes homens, só temos clientes homens, né, a gente tem clientes mulheres aqui que andam com o marido, então o casal é cliente, né, e cara, a gente sempre, puta, toda vez que chega algum lead, algum contato aí de mulher, cara, eu queria muito, assim, que tivessem várias mulheres, assim, pilotando, porque a gente sabe que tem, né? Então,
Sim.
assim, a gente fala cara a cara porque é um pouco de...
É, mas, puta, é coisa que é o que a gente tá falando, negócio de cara, assim, mas eu acho que, cara, tem uma tendência mesmo, assim. Até a Bruna que fez pergunta, ela que lida muito com esse negócio do motociclismo feminino, né, cara? Eu acho que isso é uma tendência aí, é o que você falou, não sei o quanto dirige você ressair, mas isso daí deve crescer um pouco mais, até no daqui para frente, né? Que você vê que tá aumentando muito aí o motociclismo feminino, com certeza.
É, sabe, tem grupo de mulheres aí que se encontram uma vez por mês, né? Acho que tem um grupo grande de mulheres que elas fazem um encontro por mês. Assim, eu não sei se elas andam todas, será que todas andam nas outras 3 semanas? Né? Porque para um encontro por mês, a moto compartilhada, pô, seria legal pra caramba, né? Ter mais de uma moto até, então.
Ó, eu vou contar um outro off aqui, que é esse é sinistrão também. Mas a gente tem presidente de motoclube que tem moto compartilhada, e só a moto compartilhada. É, então, tipo, o que é muito louco o comportamento, né? Você imaginar um presidente de um motoclube ter uma moto compartilhada? Pô, o cara é presidente de um motoclube, velho. Entendeu? Tipo, cara, o cara é número um, ele tem que ter. Mas qual que é a rotina do motoclube, né? O cara tem uma rotina que ele tem que cumprir ali dentro das regras de cada um do seu motoclube, mas ele sai mais de uma vez por mês para andar com a motoclube. Então isso é muito doido, entendeu? Que o perfil, o perfil. Mas o que que esse cara tem diferente? Que é o que a gente conversa bastante. É, tem que ter um perfil O primeiro momento é entender que o negócio é legal, compartilhar é legal, funciona. A gente está aí, 3 anos de mercado, indo para o quarto, dentro das coisas, todas as dificuldades que o mercado brasileiro imprime em qualquer negócio, né? E a gente só tem caminhado, graças a Deus, para frente. Segundo ponto é, vou assumir isso como parte do meu dia a dia. E aí, complementando um pouco a pergunta também do Luiz, a gente está em São Paulo e Campinas. A gente atende aqui na região de Campinas, né, o periférico. Que é, mas aqui tem cliente em Limeira, tem cliente em Paulínia, tem cliente em Indaiatuba. Enfim, a gente tem aqui é um pool aí de expansão. Ah, temos para outros lugares? A gente estuda outros lugares. Mas a gente tem que estudar, a gente tem que entender muito do perfil de consumo mesmo, sabe? Por isso que a gente tem falado, o comportamento é fundamental para a gente. Tipo, a primeira pergunta que a gente faz é, cara, você usa só. Você estará feliz utilizando sua moto uma vez por mês? Né? Tipo, se essa pergunta falar não, eu falei, cara, então, tipo, não serve, não adianta, a gente vai te frustrar, você vai ter uma compra frustrada. O negócio vai virar
conta. Ou compra duas, né? Ou já compra duas. Ou
entra com duas contas. A gente tem caso disso. A África Twin é um caso desse. O cliente chegou e falou, não, uma cota não me atende, eu quero duas. Pô, legal, vem pra duas. Né? Tipo, se uma não atende, vem pra duas. Ah, tem cliente que tem três. Tem cliente que tem três. Ah, o cara é louco? Não, ele gosta de ter motos diferentes e ele tem três cotas. É, ele entende que é melhor...
Que ela pode ter três motos diferentes,
é
né?
Isso, não precisa ser
estudar mesmo, né?
O da África, por exemplo, são dois... Com a mesma moto, e a gente tem um outro cliente que tem três cotas de motos diferentes, né? Então, faz parte. Sim.
Ó, já tem intriga da oposição aqui querendo me impedir de entrar no negócio da Panamérica. O Foster não pode ter cota, ele vai acabar com as pedaleiras das motos.
Ah, se ele acabar, ó, ele já paga. Tem, fica tranquilo.
Já tem assim intriga funciona. Da oposição.
O checklist dele ia ser mais criterioso.
É, tranquilo, sossegado. A gente
olha embaixo da moto. Mas pedaleira é item de consumo como pneu. Não tem nenhuma diferença, é tudo a mesma coisa. Tanto que ela tem um stopzinho ali para você trocar.
Essa é boa. Boa saída. Ó, cara, mas aí...
Fala aí.
O Thiagão entrou aí e falou que sem dúvida, melhor opção, tá vendo?
Depois, o Thiago, ele é cliente de vocês ou não?
É cliente nosso.
Ele já é próximo, legal. Cara, e olha só uma... A gente falou aí...
A gente quem são os clientes quando eles se entregam, assim, com essas frases.
Thiagão... Daí pode, né? Daí
se ele se entregou.
Cara, e só uma coisa que, como eu já fui lá no espaço de vocês, que eu acho legal para o pessoal entender, já que a gente falou todo esse negócio de lavar a moto, etc. Vocês têm, principalmente para o pessoal aqui de São Paulo, vocês têm todas as motos ficam na garagem da 4Ride, né? Que é aqui na região da Zona Sul aqui de São Paulo. Então o cara, ele pode, por exemplo, se ele tem uma scooter, ele pode ir de scooter até lá, pegar a moto compartilhada dele e deixar a scooter lá também, né? Pelo que eu sei, alguma coisinha assim. Sim. Ou ele vai
a garagem, você pega ela na quarta, quinta-feira, você consegue encontrar as motos, né? As motos compartilhadas. Você vai durante sábado, segunda, terça-feira, é a moto dos clientes. Então, tem ADV, já tem duas ADV lá, tem NMAX, tem GS1200. Uhum. Cara, tem Royal Enfield, tem cliente que tem uma Royal e tem uma outra compartilhada. Então, você vai, ela é bem eclética, assim, durante as duas vezes, né? Na compartilhada e quando não estão as compartilhadas, a maioria fica lá e escuta. Mas sim, a garagem do Itaim Bibi, o fluxo é bem simples aí, na verdade. A gente libera as motos na sexta-feira e os sócios precisam retornar até no máximo quinta de manhã. Ele pode deixar a moto dele lá, sair com a compartilhada e fazer a troca na semana seguinte. Tá? Esse é o padrão e funciona super bem. Garagem durante a semana 24 horas, tem o controle de acesso lá, então te deixa tudo pronto para o sócio pegar a moto. Tá? É bem, bem rápido, gasta minutos ali, está bem localizada também a garagem.
Cara, e já que a gente está falando desse negócio de pegar a moto, o cara pega na sexta, etc., que ele pode fazer com a moto? Ele tipo, pode viajar para onde ele quiser, fora do Brasil, ele consegue viajar mais, por mais tempo do que essa semana que ele que tem aí de direito dele, né? Como que funciona tudo isso daí?
Ó, a única coisa que não pode fazer com a moto, eu vou te falar, que não pode fazer com a moto. Curso de pilotagem, esse é o principal, que a gente sabe que tem um desgaste maior da moto, né?
O
No fiar, e
risco
o
também.
risco maior. O risco maior. Então, a gente não permite que faça, né? Porque uma embreagem durante um curso não tem comparação com uma embreagem
Totalmente.
que você anda no dia a dia, né? Tá, pneu também, asfalto abrasivo, tal. Tá. Então, curso de on, curso de off, esse é um negócio que a gente não permite. E as Big Trails, a gente recomenda que elas sejam usadas, obviamente. Lógico, você pode entrar numa estrada de terra, porque a moto é feita para isso, mas para não fazer trilha de moto, né?
Hard
Trilha
enduro,
pesada
né?
de trails, né? Que aí
Hard enduro.
como a gente faz canastra lá, né? Você consegue fazer com a Big Trail? Tem bons trechos lá que você faz. Mas, cara, a gente tem CRF 250 na canastra lá, é muito mais tranquilo se alugar uma CRF e se divertir de CRF do que você fazer com a Big, que qualquer quedinha custa caro. Porque é isso, assim, a gente faz o checklist da entrada e da saída. Então, a moto cai e quebrou uma carenagem, a gente troca a carenagem, né? Então, às vezes é um rolê que acaba não valendo a pena. Então, isso é o que não pode fazer com a moto. Cara, todo o resto pode fazer. Pode viajar. As motos já saíram do Brasil mais de uma vez. A gente prepara, inclusive, ajuda com toda a documentação. Cara, a gente já viajou um pouquinho também, então a gente ajuda com a documentação, o que precisa de seguro, etc. Tá? Indica e ajuda a montar tudo. Tá? Não tem limite de quilometragem, porque a revisão é proporcional por KM rodado, então não tem limite de quilometragem. E tem uma viagem, então, que você comentou, né? Uma vez por ano, a gente sabendo do perfil das pessoas, que saem uma vez por mês tal, e eventualmente tiram férias uma vez por ano e querem viajar com a moto, ele pode fazer uma viagem mais longa de 15, 20 dias aí com a moto. Durante o ano. Cara, minoria faz isso, né? Em geral, quando tira férias, viaja com a família. Então, mas a moto vai ficar, vou ficar sem moto uma vez. Cara, assim, é muito raro isso acontecer, de você ficar sem moto uma vez por ano. E a gente tem que enquadrar a agenda para que não afete o mínimo possível os demais sócios. Então, pode tudo com a moto, tá? Tudo que dentro da normalidade aí, né? A gente fala que não é para trabalhar de motoboy, não puxar carreto, puxar jeep, puxar trailer na trilha. A gente coloca um contrato, mas assim, é meio bizarro,
Não
mas.
pode puxar troller na trilha, pô. Não, troller não, não pode puxar Renegade na trilha, caramba, pô.
Não, mas assim, o que o Gustavo está falando assim, não é uma questão proibitiva, né? Uma questão tipo, cara, é consciência sobre o patrimônio que você tá, que é seu e dividido com
É o
os
bom
outros. Isso
senso, né? É o bom
é
senso,
isso. Mesmo que assim, o que que a gente indica, por exemplo? A gente indica para os clientes, e a gente já fez recentemente, indicou para os clientes fazerem curso de pilotagem. Não é por
né?
questão de andarem com a moto, para melhor desempenho dele e aproveitamento do que ele tem na mão.
Sim.
Isso é um
E
ponto
isso é
importante.
sempre um aprendizado, né, cara? Curso de pilotagem, você pode ter 20 anos de que você já anda de moto, você faz um curso, você vai aprender coisa nova também. Ou pegar que você acaba criando vícios, né? A gente sabe, cara. A gente anda de moto faz tempo pra caramba, volta e meia você olha, cara, olha que eu tô fazendo isso direto. Por que que eu tô fazendo isso direto, né? É um vício errado que você criou, né? Tipo, só tá usando o freio da frente, alguma coisa assim, sabe? Aqueles vícios que do nada, ou pelo estilo de moto que você pilota, você vai pilotar outro, isso sempre é bom, né? Também você falou, o cara que tem uma GS, o cara vai pilotar uma Rocket, cara. Motos totalmente diferentes, né? Tipo, como a moto se comporta, o estilo de pilotagem, tudo isso, cara. Tudo isso vai variar.
Só aproveitando a questão das motos em si também, tem uma questão que é muito legal do perfil, que é quem gosta de trocar perfil, trocar as motos, né? Ah, eu posso trocar a moto entre os sócios? A gente coordena isso, né? A gente está aqui para isso. Ah, eu quero experimentar a GS1250 e eu sou o proprietário da Rocket. Ah, tá bom, beleza, legal. Podemos combinar conversa entre os clientes, eles aceitam ou não. A maioria deles tem essa propensão de aceitar, porque eles também querem uma experiência nova, né? Por isso que a gente fala que é um pouco mais voltado para o amor entre duas rodas do que exatamente uma moto específica. Óbvio que eles optam por ter um modelo de moto pela preferência, mas depois que começa a andar, você começa a se apaixonar por outros modelos de moto, né? E ter essas experimentações. Então, cara, vocês. Muito doido. O cara, ele
É,
pode andar no meio.
teve um fato agora recente. Ele tem uma Kawa Z900, aí ele comprou uma Versys com a gente aqui, e aí ele falou, chegou um final de semana, ele perguntou se tinha alguma moto sobrando na garagem Natal, e a África tava lá parada. Ele pegou a África. Cara, ficou louco na moto. Louco. Cara, me apaixonei na moto. É, tô na dúvida se eu não gostei mais do que a Versys ainda, né? Então, você vê como é, assim, ele conhecia uma marca, gostava da marca, e aí ele foi testou um modelo novo que ele provavelmente não compraria, e, cara, ele tá apaixonado. Ele curtiu demais, assim. Então, essa questão de trocar a moto, os donos de Rocket, quando chegou a Diavel, né, Marcão? É, puta,
Nossa.
chegou a Diavel, os donos de Rocket queriam andar na Diavel de qualquer jeito. Porque, né, eu acho que elas são de categorias até diferentes aí,
Eu acho que são
Você
as
sabe.
duas únicas motos que ficam nessa mesma categoria, né? As outras
Mas
são
você sabe
diferentes.
que é uma outra coisa que a gente tem, que assim, eu tenho. A gente nunca, talvez nunca tenha conversado, eu e o Gustavo, sobre isso, mas uma coisa que é fato pra gente
Revelações da Powerride vai acontecer agora.
agora. Presta atenção, que é só agora. Isso é, ó, anota aí pra quem tem da.
Exclusivo! Exclusivo!
Anota aí para quem está desde o começo que isso vai valer o brinde no final. Valeu o brinde final. O Gustavo está com medo. Fica tranquilo, Gustavo. Fica tranquilo, sossegado. É assim, ó. Uma coisa importante dizer que a gente tem percebido que as motos exóticas, vamos dizer assim, as motos mais Rocket, a Diavel, motos que a gente, que o brasileiro não tem o perfil direto de consumo, são as motos que tem mais aceitação de compra e mais rápida. E o cara fala assim, puta, eu vou comprar essa moto sozinho. Puxa, essa moto sozinha é difícil. Será? E não sei o quê. Compartilhar, fala assim, puta, eu quero. Eu quero. A Diavel foi uma coisa maluca, assim, ó. Maluca. O Gustavo tem uns negócios que ele é meio maluco, assim. A Rocket é um caso. No
Outra
salão.
revelação,
Ó, no salão de 2019. A gente estava no stand do lado da Triumph.
lá, né?
E eles apresentaram a Rocket. Ele sumiu 10 minutos. Sumiu.
10 minutos.
Saiu, voltou e falou assim: comprei uma Rocket para entregar em agosto do ano que vem. Eu falei, beleza! Cara, tamo junto. Mas isso trouxe pra gente que essas coisas, assim, tipo, essa moto. A Diavel foi mais ou menos parecido, mesmo caso. Apareceu a moto, a gente foi lá, ele falou: ah, meu, eu vou comprar a moto tal. Foi, comprou a moto, de repente, quando vi, tá faltando, tem cota sobrando, sabe? Tem cota faltando, quer dizer. Tipo, tem mais gente propensa do que o escopo padrão, né? Tipo, por exemplo, a gente brinca que hoje Big Trail, a gente tem todas, a gente tem todo o pool de Big Trail. Mas ele é aquilo, não chama atenção muito, o cara tem um perfil um pouco de rodão, roda mais. Quer ter a moto própria e tal. Agora, essas motos mais exóticas, cara, é muito louco. Fica uma disputa alucinada, assim, ó. Tô mentindo?
Ah, verdade, cara.
Oh, pera, deixa só, o Luiz mandou aqui umas perguntinhas legal. Ele falou uma se não tem compartilhamento de motos menores. O negócio de motos menores e os preços também estão aumentando cada vez mais, né? Se você pega, tipo, o que era uma Street Cup, por exemplo, a Street Twin lá da Triumph, há 3, 4 anos atrás, hoje já é bem mais caro, né? Ele mandou essa e falei, perguntou da questão de instalação de acessórios, principalmente para as big trails, tipo baú e top case.
Vamos lá, por partes. Motos menores, é isso que você citou, assim.
Daqui a pouco a gente tem mais revelações bombásticas aí. Daqui a pouco a gente tem
Anota
mais.
aí.
Cara, é o seguinte, motos menores aí é esse negócio que você citou, assim. Essas motos de 650 para baixo, elas custavam na casa aí de 30 mil reais há 2 anos atrás, né? E aí, na hora que você fala de compartilhar uma moto, obviamente a gente tem uma taxa de administração, porque a gente não trabalha de graça, né? O nosso negócio no final é administrar isso, a gente cobra uma taxa para isso. E na hora que você comparava a taxa de administração com o valor da moto, no final das contas, putz, você conseguia fazer ali um financiamentozinho ali, com um pouco de entrada, e você comprava a moto inteira, né? Ah,
Nossa,
mas,
mas
pô, aí tem um...
Gustavo, conta para nós, qual que é o valor dessa taxa de administração?
É,
Você está
300
falando,
reais por mês.
pelo amor de Deus, fala com cuidado, fala com cuidado.
Cara, 300 reais por mês é o valor de uma garagem num prédio aí, quem não tem duas vagas. É, em São Paulo, gasta até mais que isso.
Bem
Então,
mais do que isso.
cara, é super barato e acho que um pouco de gente fez as contas para isso fazer sentido, para que fosse interessante não só na diversão, mas financeiramente também. Né? Não adianta a gente também passar um negócio goela abaixo das pessoas aí e dizer, ó, cara, dá na mesma você compartilhar ou ter uma moto na sua garagem e a diferença que vai ficar sou eu. Cara, não é ganha-ganha, acho que teria menos tração do que teve o negócio, né? Então,
Sim.
essa primeira questão das motos menores. E aí o que a gente vem pensando agora, até a gente conversou isso recentemente aí, é que essas motos passaram de 40 mil reais agora, né? É, essa tem 50 e as Streets, então da Triumph. É uma possibilidade de a gente criar um grupo, sim, dessas motos, com cotas na casa de 10 mil aí, para fazer funcionar. É uma possibilidade, a gente está conversando aí, mas acho que pode ser que saia, se tiver demanda, acho que pode sair sim. Outra questão do acessório, para passar rapidinho, nas Big 3, principalmente, o top case é mandatório, assim, a gente compra, né, a gente só discute o melhor modelo de top case, mas coloca porque essas motos têm que ter pelo menos um top case, né? Ah, mas alguém quer uma mala lateral? Pô, eu quero. Ah, e protetor de motor. Protetor de motor a gente põe nas Big Trails todas, e o baú traseiro. Na Fat Bob tem um caso engraçado que a gente, quando a gente fecha a cota, a gente já colocou o preço de uma da cachorro na Bob. E nessa Bob já, na nova Softail, né? Cara, a gente fica. Puta, eu não sei, se alguém aí tiver, me perdoa, assim, mas fica muito feio, cara, o mata-cachorro na Bob. Você acaba com a moto, né? E a gente já tinha orçado, então a gente tinha uma verba para colocar, já que tinha na cota, colocar o mata-cachorro. E aí me ofereceram as ponteiras da Vance, e, cara, aí eu falei, pô, eu tenho aqui X de verba que eu ia comprar o mata-cachorro, a diferença para a ponteira é de R$ 1.000, dá R$ 250 por cota, né? Dava alguma coisa assim. Acho que era R$ 300 por cota a diferença do protetor. Aí eu falei: vocês querem que eu coloque o protetor ou vocês querem que eu ponha o dinheiro para a gente comprar a ponteira e cada um dá 300? Mas não teve dúvida. E aí
Tem que
a gente
ter a
colocou a
pontaria, né?
ponteira. A gente colocou a ponteira. Então, assim, tem um pouco dessa discussão de acessórios. O Thiago está aí, a gente ficou com a Multistrada. A gente ia colocar o protetor de motor na Multistrada. E os paralelos, cara, não fica tão bonito quanto o da Touratech, que é exclusivo da Enduro, né, que vem com os milhas, tal, era bem bonito. Mas esse kit da série limitada da Enduro é muito caro, né? Então a gente ficou buscando aí no mercado paralelo, inclusive aí de alguém vendendo, tal. O Thiago me ajudou bastante procurando. E, cara, no final a gente encontrou agora mês passado um kit com tudo, putz, no preço de um protetor. Então a gente comprou o kit, todo mundo concordou que era uma baita oportunidade e compramos o kit inteiro, né? Se alguém não quisesse o kit ali, o que eu poderia fazer era, tipo, o que acontece? Assim, ó, três querem, vocês querem rachar por três? Porque uma pessoa não tem interesse. Então, mas, cara, dificilmente isso acontece, porque é parcela de, puta, seis parcelas de 200 conto para botar milha, protetor de
Dilui,
radiador, cara,
né?
dilui, fica
Dilui,
muito barato.
dilui. Você tem cliente, por exemplo, no caso de Big Trail, que ele estava falando de malas laterais. Né? Tem cliente que comprou porque ele quis ter a mala lateral, é dele, ele compra e coloca. Porque ele nem pediu para a gente, perguntou para a gente se os outros queriam dividir. Ah, vê se os outros. Não, já tenho a minha, eu vou e ponho e uso porque eu quero viajar assim. Tem a nossa a GS1250, tem o kit completo que a gente já comprou a moto com kit, né? Pelo perfil. Mas tem cliente que faz isso. Tem um cliente característico, né? Eu tenho 200 casos.
Tem cliente que gosta de andar com um defletor,
É
né?
isso.
Cara, toda vez que o defletor fica na garagem, eu ponho o defletor na moto para ele quando ele vai andar. Tem cliente que tem um pouco menos de altura e a moto para ele ficava muito alta. Cara, tem um banco baixo dele da moto, a gente troca o banco para ele andar na moto. Cara,
E
assim.
top case? Só uma pergunta. Vocês têm top case maior para quem tem capacete maior, então? piada interna, hein? Cinco não podem todo tá
piada interna.
Ô, Gui, na África vai ficar muito bom porque tem um baú da Givi de 52 litros. Seu capacete acho que cabe e acho que dá para colocar uma garrafinha d'água do lado.
Oh, isso aí é piada para quem vai para Canastra, hein? Quem viaja com a gente para Canastra descobre essas coisas.
Só um negocinho, ó, aproveitando aí que você está falando de Canastra, o Regis perguntou quando vai rolar Canastra. Ele é um desgraçado porque eu mandei para ele quando vai rolar Canastra e ele está fazendo de sonso no meio da live.
Ele está levantando a bola para você falar, Gui. Pô, está te ajudando. Quando é Canastra?
Canastra agora, Canastra Experience em maio. Quem quer saber um pouquinho da Canastra, vai no meu perfil aí. Que tem um vídeo que eu fiz aí da última Canastra. Também tem um pouquinho lá na matéria da 4Ride. E, cara, eu nunca. Foi a primeira vez que eu realmente fiz um off-road assim. E gostei pra caramba e voltar de novo, né? Pra ver como que se minhas condições melhoraram mais ainda, né?
Cara, foi treinar. Moto zero agora, né? Moto zero.
Foi treinar.
Ó, tem pergunta aí, deixa só ver, tem mais algumas aqui que a gente passou, ali do acessório. O Zé perguntou aí se tem rastreador nas motos.
Tem rastreador, todas as motos têm rastreador.
O Luiz de Fem com dois furos.
Vou falar pra você que esse cara que tá escutando aí, Zé do Bode, o Zé do Bode é o Rod, viu? É que ele tem codinome escondido na internet.
Eu codinome dele, mas o Marcão não entregou de novo.
Codinome é
do bode.
Ele fica entregando todo mundo, né, cara? Revelações fantásticas aqui na live.
A relação que a gente tem com os clientes é essa, é transparência.
Mas tem que ser. Cara, uma coisa aqui, a gente tá falando de motos aí, de etc. Quais são motos aí que vocês estão pensando no futuro aí para a 4Ride? Você falou da Fat Boy, que já tem duas cotas aí. Claro, uma que a gente falou aí no começo, a Pan America, que sem dúvida nenhuma vai fazer sucesso. Quais outras aí são motos que estão no radar de vocês aí?
Oh, as motos que ainda nem lançaram no Brasil aí, mas que já estão encaminhadas, a Pan America, a Multistrada V4, e a África 1100 DCT, essas são três aí que já estão bem encaminhadas.
O pessoal gosta são DCT, então. Que você já tá
com... O Thiago tem a Multistrada e a V4 ele já está dentro de longe. Gente. Cara, quem anda nesse negócio do kart aí?
Essa vai ser moto.
A 1200 já é um absurdo. A 1260 é legal pra caramba. Cara, essa V4 eu não sei imaginar o que vai ser isso. Ah. Sei lá. Enfim, é melhor nem ficar pensando que vai demorar um pouco. começa a dar ansiedade.
O Gustavo fica ansioso.
E aí, tá com fronteira fechada, não dá pra ir pra fora pra andar na moto. Aí, cara, não dá. Tipo, a gente podia inventar uma viagem para a Itália para andar na V4, mas nem isso pode. Então, faz um tour aí, né? Então, agora as próximas. A gente acabou de comprar uma Tiger 900 GT Pro e a gente está com duas pessoas na espera para uma outra Tiger 900. Então, essa provavelmente vem agora, né? Deve vir em breve aí. Mais uma Tiger. Saiu agora, sexta-feira, e vem outra... Logo mais aí, acho que abril a gente fecha mais uma tag. A Fat Boy, a gente quer fechar agora em abril também. Então, resolvendo essas cotas aí que estão pendentes, né? Estão faltando aí pra gente vender a Fat Boy. E, cara, e aí vai depender da demanda. Tem uns negócios que saem aleatório. A Diável não tava nem nos planos. Apareceu uma pessoa pra Diável, a gente vamos comprar a Diável. Vamos comprar a Diável. Achou a Diável, comprou a Diável, cara, durou um dia. Vendeu as quatro cotas. Então.
Baita moto também, hein, cara. Essa daí pra ter uma segunda é facinho, né? Tipo, que deve ter bastante gente interessada numa moto dessa, cara.
A gente quer também levar pro grupo de cima, né? Que são as motos mais acima de 120 mil aí. Que é a Harley. a Goldwyn, a RT, a gente também está trabalhando para esse nível. Por incrível que pareça, a gente acha que esse nível é o nível mais fácil, porque a gente cara que tem mais grana, mas é mais difícil porque o cara já compra dele direto, ele nem pensa, já vai e já compra, entendeu? Porque isso aí.
A Goldwing foi um caso engraçado, né, Marcão?
É.
Cara, quando lançou a Goldwing, tinha muita gente interessada em cota nela. E a gente estava trabalhando para ter a cota, porque passaram várias pessoas, uma, duas, três, quatro. Cara, quando der, você deixava uma semana sem falar com a pessoa que você estava buscando, ou você ligava para ele e tinha comprado. Eu, assim. Ah, eu comprei, mas tinha cinco motos. Para que você comprou a Goldwing? Ah, eu tava ansioso, não queria esperar mais. Então, sempre, né? Isso é interessante. Outra coisa aí é o seguinte, que a gente acabou não tocando de perfil. Mas putz, compartilhamento é para quem não tem grana para ter a moto toda. Cara, muito pelo contrário, todos os nossos clientes aí poderiam ter uma, duas motos em casa aí, muito tranquilamente. É mesmo pela racionalidade, alguns lógico, segunda moto, outros por não ter tempo de andar mesmo, já tiveram moto em casa. Esse que o Marcos citou aí, que é o presidente do motoclube, cara, ele tinha a moto dele, é um motoclube menor, tal, mas ele tinha a moto dele e não andava. Ele falou, pô, faz sentido, cara, ter outros planos aqui para fazer com isso, né? Você acaba
É,
fazendo um pouco
ali na garagem consumindo, né, cara? Vai gastando dinheiro com aquela parada na garagem.
E custa dinheiro, não tem como.
Isso volta à história que originou a 4Ride, né? Isso é um ponto importante, que é o primeiro perfil de análise foi financeira, porque o Gustavo é economista, pós-doutorado, mega master aí. Então ele.
Cara, eu vinha mandando uma planilha desse tamanho assim para você.
É
Não, mas
isso.
eu só pedia qual que é o custo disso aqui. Não, não, não,
Não,
tem tudo isso aqui, ó.
tudo, isso. Tudo que está envolvido. E a história, tem até no YouTube da 4Ride, tem a história que ele conta de como ele desenvolveu a 4Ride, que é importante, que é o base disso foi a questão financeira. O tempo de uso versus o investimento, que valeria a pena. Com o tempo, a gente volta à conversa que originou a gente estar aqui hoje, que a gente foi descobrindo novos perfis, que é tipo, às vezes o cara tem dinheiro para comprar e ele nem faz conta, na verdade. Ele quer ter compartilhamento pelo. Tem alguém cuidando da moto para ele e não tem chão saco. Não tem que.
Cara, assim, na prática, você vai comprar uma GS1250 para deixar parada. Custa 115, 110 pau. Né? Ah, você vai comprar uma cota, a cota é 30, 28, 30 mil. Cara, pega os outros 70 e compra uma cota de um barco na praia. Entendeu? Assim, cara,
Ah,
você tem N coisa para fazer com a mesma grana. Né? É lá atrás.
o Luiz está falando aí, o compartilhamento é para quem faz conta. Também é para quem faz conta. E para quem não faz conta também gosta de outras motos. Esses são os. Originou-se para quem faz conta, né? A origem da 4Ride foi disso. Hoje o perfil não é só isso. Hoje o perfil é de quem quer andar de moto. O cara tem duas cotas, o cara tem três cotas. O cara fica. Ele entende que para ele tá ok. E não é só a conta em si, né? É o tipo, a gente acabou naturalmente. Construindo, por exemplo, a outra empresa que é a Go for Ride, que faz o turismo, entre aspas, faz essa guia, essas coisas que a gente faz, para integração dessa galera. Né? Porque tem muito também, tem um outro perfil que assim, o cara compra uma. Quem já nunca escutou a história de comprei uma moto para andar com meus amigos. 3 dias depois, os amigos pararam de andar, o cara ficou com a moto parada na garagem. A gente tem cliente nosso que ele tem a moto. E ele pega a moto para andar quando a gente faz os nossos programas aí, que eu e o Gustavo tinha. Agora, a pandemia deu uma bagunçada em tudo isso, mas a gente tinha uma escala de pelo menos uma vez por mês juntar os clientes que queriam para dar um passeio, fazer um bate-volta, fazer um bate-fica, alguma coisa assim. E o cara reservava a moto nessas datas, porque ele não tem com quem andar, né? Então também tem isso, que também é um outro perfil. O cara pode ter a moto, mas não tem amigo. Que louco isso, cara. O cara não tem amigo para andar de moto, né? Não tem amigo.
É,
Amigo para andar de
isso
moto.
pode acontecer, cara, também é.
Isso é muito comum, porque, cara, no começo, aqui, hoje você tá de um jeito, amanhã você tá. Hoje você tá com 10 amigos que andam de moto, amanhã você não tem mais ninguém. Né? Amanhã os caras pararam. Eu tinha um grupo que andava um monte de gente, hoje os caras, tipo, ninguém mais anda junto. É normal isso. Uhum. Então, essas coisas, a Forride foi construindo perfis diferentes com um propósito único, que é andar de moto. Aí depois vem, ah, gasto menos, ah, divido o custo, vem tudo isso, mas é andar de moto, é estar com a moto ali disponível na hora que ele quer andar uma vez por mês, né?
O Luigi conhece alguns e ele é um deles também.
Eu já ia fazer uma piada, mas deixei quieto.
Eu fiquei com a moto dele, acho que eu fiquei com a moto dele uns 1.000 quilômetros, rodei uns 2.000 quilômetros com a moto dele, porque a minha tava quebrada.
A dele é aquela Ultra?
Ultra, aquela Ultra que eu raspava as pedaleiras dela, lembra? Era dele.
Ah, eu lembro dessa Ultra aí. Cara, ela faz curva pra caramba, né? Aquela plataforma, ela dobra pra cima, é legal. Eu tenho uns vídeos seus ralando a pedaleira dele, acho. Ô, Luiz, manda um anão aí que eu te mando os vídeos aí. Vendeu a moto,
viu, mano? Sorte que ele já vendeu essa Ultra, então tá tranquilo. Agora a gente já pode falar, né? Não, mas eu perguntei pra ele, pode raspar pro dólar? Ele falou, pode, cara, tranquilo, cara, não tem problema não, pode ir, cara, sem problema. Cara, não, o que o Luiz falou, o Luiz é um cara que faz muita conta, então eu sei do que ele tá falando também, mas é isso tudo que vocês falaram aí. Tem uma coisa, cara, que é a gente sempre relaciona muito o motociclismo ao cara que é fanático, assim, pelo motociclismo. Mas tem aquele cara que também quer dar uma volta de vez em quando só, né? Tipo, esse também é um perfil interessante aí, porque é o cara que, putz, ele sabe que ele não vai rodar todo fim de semana, seja nem por disponibilidade, mas o cara não quer mesmo, né? Ele quer dar uma voltinha por mês, fica nessa, e também é outra. Tem dessas pessoas, né?
A gente acabou de ver aqui, ó, tem duas pessoas falando aqui, ó. A Luzia falou que anda sozinha e o Fábio falou que é muleta, o cara não tem amigo, vai para clube. Uhum. É perfil. Uhum. É o que a gente tá falando o tempo todo. Não tem certo ou errado, tem perfil. Uhum. Perfil do cara que ele prefere estar com amigos, porque na verdade o propósito é ele encontrar com os amigos dele e dar uma volta de moto. Eu tenho um amigo que me ensinou a andar de moto, o Zé pode me comprovar isso aí, se ele tiver aí ainda. Eu tenho um amigo que me ensinou a andar de moto quando a gente tinha 8 anos de idade. O pai dele construía uma moto, fazia motor de barco.
Eu já tinha 1,80 com 8 anos, entendeu?
Aí o pai dele construía a moto com os motores de barco. E, cara, ele foi evoluindo. Eu não tinha moto, eu andava com ele de moto. E aí o pai dele comprou uma CG, e aí ele foi, juntou dinheiro, comprou mais Red 1000, lá na época, sei lá, 96. Cara, ele é Serra Azul e não tem Xabu. Outro dia eu passei na casa dele, ele tava com 4 Ducatis na garagem. Ele tava com 4 Ducatis na garagem. Duas Senna, 2.198, que ele adora, apaixonado. Ele tava com 4 Ducatis na garagem. Domingo ele sai, põe a mulher na garupa, vai até o Serra Azul, toma um café e volta. O pai dele, ó, o Rod tá aí, tá dando risada porque é verdade. O pai dele tem sempre uma moto na garagem, sempre teve, uma Speedinha. Outro dia ele tava com uma Z800, sei lá, qualquer coisa assim, não sei direito qual que era. Bota um mocassim, capacetinho aberto e, cara, e pega o pai e vai todo domingo pro Serra Azul. Ele só não vai quando chove. Cara, isso eu tô falando de 40 anos. Isso é uma... Ah, o cara é coxinho que ele faz isso? Cara, é o perfil dele.
É o perfil dele, é o tanto que ele quer rodar. E falar negócio de rodar sozinho, cara, eu rodo muito sozinho, tipo, tem horas que tipo, não tem nem, eu falo, cara, vou sair, não vou ficar dependendo de alguém pra rodar, tipo, vou sair e rodar. Mas tem gente que não gosta de rodar sozinho, porque não se sente seguro, alguma coisa assim, então são perfis, cada um tem o seu perfil, né, cara, isso que é, tem gente que não gosta de viajar, tem gente que só gosta de andar de moto pra viajar, né, essas coisinhas assim.
Olha o Rod aí, ó. Rod,
você confirma, podia ter mandado, falado que ele é mentiroso, Rod. Ia ficar mais legal.
Ia ser revelações bombásticas.
Conversa, mentira.
Não vai, o Rod, ele não faz, Rod não vai dizer isso, não.
Pô, Rod.
Não apaga não, Rod. Não apaga não. É assim, é muito doido, porque ele é um cara que, numa época que pouca gente andava de moto, meu, a gente andava de moto sem capacete naquela época. Fugia de polícia porque não tinha carta. Era meio doido a história. Influenciou um monte de gente. Hoje, se ele fosse... É, não sabe. Ah, meu, ele tem uma história, o Roger sabe disso. Eles saíam toda quinta-feira, eu não andava com eles, que eu não tinha moto nessa época. Eles tinham um grupo de 6 ou 7 caras que andavam de speed. Ele tinha umas X7, ele bateu no cruzamento da Juscelino com a Faria Lima, com uma Dakota, com as X7. Rod, confirma aí, Rod. Confirma aí, você tava junto. Tava junto. Sem capacete, cara. Ele bateu a 120 por hora sem capacete. E sobreviveu. É isso que eu falo. A gente não sabe. Eram outras épocas, né? Não tinha aquela coisa. Perfil. Perfil. Era o perfil dos caras que iam pra cidade. Quem tá aqui com mais de 30 anos, mais de 40 anos, sabe que tinha um perfilzinho da galera Augusta, Faria Lima, Juscelino, aqui no posto da Juscelino lá embaixo, da Cidade de Jardim. Tinha perfil, esse perfilzinho dessa galera. E, tipo, é isso. Hoje mutou isso, né? Cara, hoje eu tava vindo da estrada, vindo de São Paulo, que eu fui visitar minha mãe, moro no interior. Bicho, os caras andando de Ferrari a 300 por hora na Bandeirantes. Uma coisa maluca.
Não, mas é mesmo.
Antes que eu perca aqui, eu tava passando aqui, ó, o Gabriel Castro, eu não sei se ele tá assistindo aí ainda, ele perguntou quem tem uma Bob pra venda. A nossa Bob tá pra venda, hein, Gabriel? Chama aí no direct da For Ride. A gente tá vendendo a Bob, eu te mando as fotos, tem até a ponteira, tem a ponteira da Vance. A moto acabou de sair da revisão da Autostar.
24 mil quilômetros.
24 mil quilômetros, tá zerada. A gente tá vendendo uma Bob aí, tá, cara, vamos fazer negócio. Os pneus tão bom, moto tá filé.
Filé.
Filé. É moderninho, cara, eu tô moderninho.
Já começaram, ó, estão começando... Depois que a Live Paz de Mora, o pessoal já começa a soltar calúnias aí, que não são verdades, que eu tomei multa de 7 pontos com moto dos outros. Não sei, nem nunca nem vi. Mas ó, só uma coisa que é legal, o documento da moto sair em nome de quem, como vocês controlam as multas? Ó, o Gabriel falou que vai chamar aí. Ó.
Boa, professor Gabriel. Cara, o multa é o seguinte, o documento, a gente acho que vai um... É um... Para simplificar aí, a gente abre uma sociedade em conta de participação para cada moto. Então, os 4 sócios são sócios dessa sociedade em conta de participação. E a gente, a ForRide, é a sócia administradora, né? O documento, por uma restrição do Detran, ele fica registrado em nome da ForRide. Contratualmente, a moto não é nossa, tá? Mas a moto fica registrada em nome da ForRide e os documentos são do sócio, né? A propriedade é do sócio. E a multa, a gente transfere a multa para quem tomou, tá? Porque a multa de não indicação, ela anda em progressão geométrica.
Sim, então,
você não consegue dar o mesmo benefício para todo mundo. Então, a gente transfere a multa para quem tomou a multa, tá?
Legal.
E os pontos do cluster, eu cobraria.
Nem foi cerveja.
Ó, não foram 7 pontos para falar, foram 5. Então, ó, já tá. Você vê como o pessoal já tá aumentando aqui as coisas.
Se entregou, né? Hein, Foster? Pô, você já falou que era só 2, pô.
Eu falei pra ele, mas, cara, acontece, né? Acontece. Tô rodando com a moto dele e tem que continuar no mesmo padrão. Ele toma multa direta, eu tenho que continuar tomando multa com a moto dele.
Senão a moto desacostuma
a tomar multa. Não sai, ela não tem aquela fotinho dela todo mês. Que o Detran envia, sabe? Essas coisas assim. Cara, mas aqui, ó, a gente, pra dar uma finalizada aí, a gente falou de todo o negócio de compartilhamento, tudo, e o negocinho da ForRide, o negocinho da ForRide, não, da Canastra aí também é bom falar, né? Que vai rolar pra quando que é mesmo?
É maio, cara,
né? Tem uma especial sua aí, né?
Que é em maio agora, né? No...
Que é contigo aí, cadê? Você não anotou aí? Eu, cara, deixei na sua mão aí, você falou que você ia.
Enquanto eles discutem a data, eu vou dizendo aqui para vocês que quem quer para Canastra. Último final de semana de maio. Esperamos que a pandemia ajude a gente, porque está tudo fechado lá, fase vermelha. Acho que até dia 4 agora, pelo que eu fiquei sabendo hoje, até dia 4 vão liberar, mas a gente não sabe como vai ficar isso, está cada vez mais crítico, então galera, se cuida aí, porque tá osso mesmo. Mas a programação é para o último final de semana de maio.
Maio, né?
Maio. Aí isso é um pacote que o Foster tem, moto, hospedagem, inclui duas refeições, pousada com café da manhã, a gente sai na sexta.
Degustação de cerveja também na sexta, né? Quando chega lá.
Isso muito importante. Tem um opcional, degustação de cerveja e queijo. É um opcional legal, não, caramba.
Se for comigo, é obrigatório, não é opcional, não.
Tá, então, beleza. Eu acho ótimo. A nossa experiência que a gente teve, quando a vez que a gente fez, os caras adoraram. É uma fazenda show de bola, puta final de tarde maravilhoso, né? Meu, e chope, e queijo, canastra da melhor qualidade. Então, isso chega lá na sexta-feira,
ninguém
sábado.
Tá, artesanal com queijo canastra dentro.
É demais, cara, é demais, surpreendente.
Eu ia falar que é uma frescurada, mas assim, cara, é bom, hein?
É bom, surpreendeu. A gente fala porque assim, foi surpreendente, assim, a gente achou que ia comer um pedaço de queijo, tomar uma cerveja num artesanal lá no barril, e quando a gente chegou lá, meu, pão artesanal, linguiça artesanal, os dois tipos de queijo canastra, mas um queijo, enfim, cara, um azeite fantástico. E, cara, nós
estamos
com cachaça, para quem gosta de cachaça.
É pior que já está começando, quase na hora do jantar aqui, já está começando a dar fome.
Então. Aí, vamos só fechar aqui para explicação, para quem não foi. Aí, no sábado, tem a CRF 250, frota zero. Tem todo equipamento fornecido pela gente, capacete, roupa, cotoveleira, joelheira, bota, luva. Então, todo equipamento fornecido pela gente está no pacote. A gente roda entre 100 e 140 quilômetros de estrada de terra.
É quilômetro pra caramba, cara. Então, você roda.
E o que aconteceu até, Gui, da última vez, eles fizeram um rolê um pouco que o Gustavo fez lá, por questões, condições da natureza, né? Rios cheios,
que o rio passar, viu, né?
Uma série de coisas estão diminuindo, mas também foi fantástico pelo que o feedback que a gente tem. Tipo, a galera pirou, rodou menos, entre aspas, mas os lugares lindos, maravilhosos, com mais tempo de parada, tipo, para cachoeira, para essas coisas. Então a gente tem lá
isso. Rodou 80 quilômetros, né?
É, 80, né? Aí à noite tem o jantar, e depois no domingo de manhã acorda, toma um café com queijinho canastra e estrada de volta. É isso.
Show.
A gente está tentando programar algumas coisas. A gente está tentando programar algumas coisas mais para o ano todo. Então a gente pode até combinar contigo aí, que é um puxa-fila bem interessante na questão de juntar uma galera para andar junto. Fazer, a gente chama os clientes da Fora Ride que quiserem, a gente faz um bate-volta em algum lugar, em um dos seus picos aí que você está acostumado a ir, fazer dessas pequenas puxadas até, tipo, até...
Ele vai para Itu. No pico que ele está acostumado a ir, ele vai fazer
No estúdio.
É fantástico. Estúdio. Cara, falava
para você, o estúdio que tem, vai ter uma barraca lá nos Romeiros. Ele vai sair com o produtor, vai ter uma barraca servindo um rango lá, um café da manhã no estúdio dele lá.
Fazendo foto, tudo bem. É, cara, fechou.
A gente pode marcar isso também, que a gente acha legal. E o pessoal, os clientes da Fora Ride curtem isso também, né? De estarem junto com a gente nesses momentos aí. O Rod é uma...
E os futuros clientes da Fora Ride que também ouviram essa live, né? Porque com certeza vai ter algum aí.
Tem que ter, né?
O dia de Curitiba aí dá para marcar no meio do caminho, Luzia. Você sobe o Raça Serpente e a gente desce.
Isso é baita, baita passeiozinho, cara. É legal mesmo.
Boa.
Pô, mas legal, pessoal, essa live aí. Espero que tenha o pessoal que entrou aí, aprendeu bastante, tanto quanto compartilhamento aí, como que funciona, as motos que tem, as revelações bombásticas sobre o Gustavo que aconteceu aí no meio da live, coisas que ninguém esperava, nunca foi divulgado antes.
Ó, vou dar mais uma aqui, a última. Tá acabando minha bateria.
Tá caindo, tá caindo.
A última. Um túnel. A última. Luzia, Luzia, segue a Forraid, chama a gente, manda teu endereço que nós vamos mandar a camiseta para você.
Tá? Olha, olha só, hein?
É... Interagiu do começo ao fim, pô. Comentou do começo ao fim.
Tá certo, tá certo. É, viu? Quem falou que não ia ter brinde na live, viu?
Quem disse, viu?
Quem disse, viu?
Agora ela foi agora, embora,
ela saiu. Todo mundo tentando comentar aí pra ver se ganha alguma coisa. Agora que nem acabou. O Zé do Bode. Acabou. Não, mas foi bem legal, mesmo. Pessoal. É, obrigado aí pela participação de vocês. Como sempre, um prazer conversar com vocês. É, e tomara que em breve, aí daqui a pouco, a gente pode fazer mais coisa ao vivo também, né? Não ao vivo na live, mas ao vivo no ao vivo mesmo. Né? Olha só, o Irá tá aí entrando no finalzinho, cara, muito gente boa lá do Rio Grande. Última vez que eu fui pro Rio Grande, conheci ele lá.
Muito
gente
bom.
Boníssima. Se for pro Rio Grande, tem que passar por ele lá, que vale a pena.
Gabriel, mas, se comprar Bob, você vai levar a camiseta junto. Uma camiseta. Faço questão de entregar para você, junto com o documento dela.
Viu só, também não é só compartilhamento de moto, a gente também tem vendas na live.
Para. Eu acho que você tem que comprar uma Fat Boy, Gabriel. Nada da Bob, deixa a Bob, compra a Fat Boy compartilhada com a gente, que você vai ficar mais feliz.
Ou compra a Fat Bob e uma cota da Fat Boy também.
Ganha duas camisetas. Duas camisetas.
Oh, faz até um boné para ele especial, assim, né? Tipo... É. Sensacional, pessoal. Valeu aí mesmo pela participação.
Valeu, Marquinhos.
Valeu, espero que o pessoal tenha aproveitado aí, aprendido. E é isso aí.
Valeu.
Beleza? Tudo até bom, a próxima, então, e tomara que a gente se vê no ao vivo aí em breve.
Vamos. Valeu, galera.
Valeu. Um abraço. Valeu, obrigado a todos aí pela participação, hein? Até mais.
Até mais.
É, agora que vai ficando aqui, vai começar a sair bobagem só.
Gabriel, chama lá, hein? Não esquece.
Chama lá.
Meu, a moto tá linda, aproveita.
Até mais.
Beleza. Valeu.